João Pedro Tavares tem mais de 30 anos de experiência em consultoria, foi vice-presidente da Accenture Portugal e liderou os serviços financeiros desta empresa.
Pós-graduado em liderança e estratégia e em gestão financeira, é atualmente presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores.
É consultor e assessor de várias organizações e instituições e desde 2019 faz parte da direção do Centro de Inclusão Digital de Portugal. João Pedro Tavares é o convidado de hoje da Vida do Dinheiro, seja bem-vindo. Esta semana ficámos a saber, através de uma análise do Banco de Portugal, que o grupo de trabalhadores mais penalizado pela contenção e pelos cortes salariais praticados pelas empresas entre 2006 e 2020, esse grupo é o grupo dos licenciados e dos mestres. Para que serve a formação superior, afinal?
Boa tarde, e é um gosto estar aqui e obrigado pelo convite. Esse é um grupo diferenciado em termos de remuneratórios, a cerca de 20% ou 30% acima dos restantes. Portanto, essa formação superior é uma formação superior que vale a pena ter e vale a pena apostar na educação. Aliás, o Portugal devia apostar mais ainda na educação. Acontece que essa diferença esbateu-se. E o esbatimento dessa diferença acontece por vários motivos. Um deles é, desde logo, a subida do salário mínimo, que faz encostar muitos trabalhadores a níveis remuneratórios superiores. Portanto, o salário mínimo está a subir mais do que o salário médio. E o salário mínimo é um problema por si só, não no valor, mas no número de colaboradores que está, de trabalhadores, que é cerca de um em cada quatro, que oferece salário mínimo.
Então, para que serve ter um salário mínimo nacional se o salário médio não sobe em termos reais?
O salário médio não sobe por múltiplos motivos. Não sei se no tempo que vamos ter vamos conseguir debater todos esses motivos. Um é a configuração da própria economia. Ficamos todos muito felizes quando as nossas exportações aumentam devido ao turismo, mas de cada vez que o turismo aumenta, o salário médio diminui. Porquê? Porque o turismo é alimentado por muitos trabalhadores que estão nas franjas inferiores da remuneração. E, portanto, isso faz baixar. E, portanto, nós não podemos ter a totalidade das circunstâncias. Por outro lado, haverá empresas que poderiam, e eu aqui também falo em nome dos empresários e gestores, poderiam rever algumas destas situações. A verdade é que Portugal tem sido um destino atrativo para aquilo que se chamam os outsourcings e para a captação de mão de obra, retenção de mão de obra aqui de grandes empresas multinacionais, e nesses casos estas empresas deveriam proporcionar salários superiores àquilo que são os salários mínimos e não tirar um proveito literal daquilo que é a realidade do mercado português. Portanto, o salário mínimo tem subido significativamente nos últimos anos, nos últimos 20 anos, tem subido significativamente, tem-se aproximado do salário médio, mas um em cada quatro trabalhadores oferece salário mínimo. E é aqui que está o grande desafio.
Precisamente, as contas do ano também fecharam, do ano passado, também fecharam, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, com uma queda da remuneração bruta mensal média por trabalhador em termos reais em Portugal devido ao impacto da inflação. As empresas não conseguem acompanhar o aumento da inflação com aumentos de salários, porquê?
As empresas não conseguem. As empresas e a administração pública. Este não é um tema que tenha a ver com as empresas, tem a ver com o mercado em geral. E as empresas, de facto, não conseguiram, porque muitas delas têm contratos estabelecidos, não fizeram atualização desses contratos e remuneraram abaixo daquilo que era a inflação. Com isto, resultou numa perda de poder de compra dos trabalhadores de uma forma generalizada, mas não foram todas as empresas. Há empresas que remuneraram ao nível da inflação, há empresas que atribuem prémios também e que procuraram fazer atualização desses prémios, mas de facto não podemos esquecer que os níveis de pobreza, de exposição do limiar de pobreza em Portugal cresceu depois da pandemia e agravou-se no último ano e vinha numa trajetória relativamente positiva.
Então, as contas das empresas, sobretudo no setor financeiro e da distribuição alimentar, demonstram, porém, resultados positivos e boas distribuições de dividendos aos acionistas. Por que não se distribuem dividendos aos trabalhadores em forma de salários? Seria uma solução?
Sim, não poderemos chamar dividendos, mas de distribuição de resultados. poderia ocorrer. O caso, temos que separar os casos. No caso do setor financeiro, foi daquelas indústrias, se avaliarem, que teve uma remuneração superior à média daquilo, de outras indústrias. Eu, por exemplo, hoje sou administrador de uma instituição financeira cujo salário mínimo é 1.400 euros, que está acima do salário médio, e tem 4.500 colaboradores. Portanto, reparem que, no caso da indústria financeira, houve, de facto, várias instituições que fizeram essa atualização. No caso da indústria da distribuição alimentar, onde a mão de obra, de facto, os salários são mais baixos, essa atualização não se verificou na mesma medida. Temos que ter presente que as empresas nestes momentos procuram-se defender enquanto estamos num cenário de muita incerteza quanto ao futuro, e portanto as empresas acabam por se tentar defender perante esta incerteza. Nós temos um mercado laboral muito rígido e eu creio que muitas das medidas que têm sido implementadas são mais na defesa do emprego do que do trabalhador. E agora estas medidas da agenda do trabalho digno procuraram atender às circunstâncias dos trabalhadores. Mas há uma rigidez no mercado de trabalho. Aliás, ainda agora foi aprovada essa mesma agenda e o Presidente da República fez um conjunto de comentários sobre a mesma.
Já vamos falar dessa matéria, mas gostava, no encadeamento destas questões, gostava de saber porque é que o salário médio de um trabalhador continua a ser 11 vezes mais baixo do que a remuneração de um presidente executivo de uma grande empresa. Não há forma de se diminuir este leque, de fazer com que um se aproxime do outro?
Deverá existir. Devo-lhe dizer que o problema está mais nos salários baixos do que nos salários altos. O que é que acontece nestas empresas? Muitas vezes temos empresas que pertencem a grupos multinacionais e o que fazem é fazer a equiparação dos salários de topo para reter o talento, para reter os líderes, fazem isto com benchmark internacional e depois usam realidades nacionais para fazer a base da pirâmide salarial. E isso de facto gera essas diferenças. Eu creio que Portugal tem um desafio ao nível das desigualdades salariais. Essas desigualdades salariais não se atenuaram com a pandemia e deviam. Creio que durante estes momentos os próprios líderes empresariais deviam ter limitado a distribuição de resultados pelas equipas executivas, atendendo às circunstâncias dos seus múltiplos trabalhadores, e creio que aqui temos que crescer. Enquanto alguém que representa empresários e gestores cristãos, eu sei que este é um tema que nós discutimos muito a miúdo. Estamos a falar de termos brutos, porque se depois formos falar em termos líquidos, as diferenças não são tão significativas, porque a carga fiscal que incide é muito diferenciada num caso e no outro. Portanto, nós nestes casos também devíamos aqui falar de realidades líquidas e não de realidades brutas.
O acordo de rendimentos celebrado entre o Governo e os parceiros sociais determina uma subida da massa salarial no privado de pelo menos 5,1% neste ano. As empresas da associação que representa, ou melhor, os empresários da associação que são associados, cumpriram com essa meta? Quais foram os aumentos médios praticados, se têm noção?
Dos nossos associados, muitos deles cumpriram. Eles têm realidades muito distintas. Temos associados na área da saúde, temos instituições financeiras, temos grupos empresariais muito diversos e, portanto, muitos deles procuraram ser generosos e procuraram ser mais generosos do que para a sua própria indústria. E eu sei que tomaram medidas nesse sentido. Mais do que atender às realidades dos colaboradores, dos seus trabalhadores, estas empresas, estes líderes empresariais procuram atender às realidades das suas famílias e, portanto, estão muito preocupados com a situação familiar. Muitas destas empresas deram suplementos significativos durante este tempo a muitos destes seus colaboradores. Os sindicatos muitas vezes reivindicam se esses suplementos não deviam fazer parte da massa salarial e do aumento salarial. Mas é o clima de incerteza que aqui temos e que eu creio que no futuro, nos próximos anos, esta situação vai voltar a ser corrigida. E eu acredito que os empresários vão tomar isso em consideração.
Mas está-me a dizer que esses aumentos foi por via de suplementos e não de um aumento efetivo do
salário?
Não,
o que eu estou a dizer é que para além dos aumentos salariais...
Acima de 5.1.
Exatamente. Houve várias instituições que o fizeram e fizeram na massa salarial de base e fizeram nos prémios e para além disso, para as situações mais críticas, houve aumentos com suplementos. Também lhe vou dizer que esses aumentos foram superiores para as... Portanto, estamos a falar de valores médios. Não há circunstâncias em que os quadros de topo tenham recebido em percentagem mais do que os quadros intermédios ou a pirâmide de base, em termos de remuneração. E, portanto, houve uma diferenciação significativa e positiva no sentido de esbater as diferenças salariais. Eu creio que em próximos estudos, a minha expectativa é que essas diferenças salariais venham a ser esbatidas. Portanto, não confundamos valores médios com aplicações gerais. Hoje em dia, os líderes empresariais, o mundo corporativo não faz aplicações gerais e de médias. Faz a atribuição em função das circunstâncias específicas dos seus colaboradores.
As alterações à lei laboral no âmbito da agenda para o trabalho digno foram promulgadas esta semana pelo Presidente da República. As confederações patronais tinham pedido o veto ou então o envio para o Tribunal Constitucional destas medidas, mas o Presidente ignorou essa reivindicação. A Associação Cristã de Empresários e Gestores junta-se a este coro de protesto dos patrões?
Ficamos a meio caminho. E vou-lhe explicar porquê. Ficamos a meio caminho porque, e aqui estamos bastante alinhados com aquilo que foi o parecer do Presidente da República. O que é que acontece? O Presidente da República promulgou, e estou-lhe a dar a minha leitura pessoal, o Presidente da República promulgou esta agenda de trabalho digno como um mal menor, porque refere que há temas que deviam ser salvaguardados e esses temas defendem de facto a dignidade das pessoas e das famílias. Há temas cuja realidade legislativa não acompanha, por exemplo, falou-se das plataformas, do trabalho digital, do trabalho remoto, entre outras, e aí eu concordo que esses temas devem proteger, porque nós estamos a assistir, apesar de termos níveis de desemprego baixos, um bocadinho mais altos, mas não significativamente mais altos, comparamos, por exemplo, com a Espanha, a nossa vizinha, que são significativamente mais altos, os níveis de precariedade são muito significativos. E, portanto, eu creio que a agenda de trabalho digno teve o cuidado de ir proteger estes níveis de maior precariedade.
Portanto, concorda com a promulgação?
Concordo com a promulgação, mas porque é que ficámos a meio caminho? Não considero isto um bem maior, considero isto um mal menor.
Porquê?
E porquê que eu considero? Porque, olha, há um encontro desequilibrado entre custos para a segurança social, para o Estado, ou compromissos do Estado versus compromissos das empresas. Muitos destes custos, por exemplo, a parentalidade, que é um tema absolutamente crítico, o tema demográfico que devia ser debatido de uma forma muito mais abrangente, o tema da imigração de jovens, em particular de jovens qualificados, o tema do salário digno. Há muitos temas que deviam ser debatidos de forma mais abrangente. Eu não acho que estas medidas vão inverter essa situação. Os jovens vão continuar a emigrar, eu creio que as situações de pobreza vão continuar a ser uma realidade e, portanto, acho que isto peca por vários motivos. Um, são medidas avulso, não são medidas transformadoras. Isto é como se estivéssemos a comandar um navio e reparámos que o navio tem um buraco no casco e agora vamos remendar o casco e o buraco e com isso ficamos descansados de que o navio vai continuar a navegar e provavelmente vão aparecer outros buracos e vamos continuar a pôr remendos. Então estes temas deviam ser debatidos de uma forma muito mais ampla e absolutamente transformadora. Isso eu não vejo.
E como é que o barco podia ir para o estaleiro? É no estaleiro que se transformam os barcos ou se arranjam os barcos?
Sim, o barco
podia ir para o estaleiro.
O barco tem o problema de que tem que ser arranjado em andamento, é como mudar as rodas em andamento, é uma situação absolutamente difícil. Mas aqui, isto são medidas de muito curto prazo. Isto não são medidas de médio e longo prazo. Quer dizer, o impacto não é um impacto que vai inverter as tendências que existem. Vai atenuar algumas tendências, mas não vai invertê-las. E é neste sentido que nós achamos que os patrões têm, as confederações patronais também têm muita razão, porque isto de facto onera bastante as empresas e nós temos um problema de competitividade no nosso país. Quer dizer, algumas destas medidas, se forem analisar, são próprias de quem nunca pôs os pés dentro de uma empresa e não sabe quais são as dificuldades pelas quais passam empresários, gestores e as próprias empresas. E, portanto, esta dissonância que existe entre as realidades do mundo empresarial, corporativo e a legislação, parece-me significativa.
Mas em que pontos em concreto? Das suas palavras, depreendo que concorda com a presunção de laboralidade, no caso das plataformas digitais, concorda com o combate à precariedade?
Concordo.
Há outra medida, nomeadamente, que é passa a ser crime quem não declarar o trabalhador à Segurança Social no prazo máximo de 6 meses, incluindo o trabalho doméstico. Estas medidas, penso que concorda. Então, concordo. Quais são aquelas que discorda?
Por exemplo, esta medida a que eu não concordo, já disse uma, que é a totalidade destes custos incidir sobre as empresas e não a Segurança Social dizer vamos assumir uma parte destes custos e as empresas assumem a outra parte destes custos.
Ou seja, baixar a TSU, é isso?
Por exemplo, ou a própria Segurança Social assumir, com a atual TSU, assumir uma parte destes custos das suas contas, porque quando eu faço esta... Repara...
Mas isto não implica aumento de custos?
Alguns representa no sentido de que eu tenho que aumentar os prazos de parentalidade e por aí adiante, as baixas justificadas ou não justificadas, ou seja, que as baixas de 3 dias deixam de exigir
papéis
e receita médicas e por aí adiante, mas o trabalhador aí também deixa de receber. Portanto, isto tem que ser um custo repartido entre todos. Este é um aspecto. O segundo aspecto é, por exemplo, este tema do outsourcing. A proibição do outsourcing durante um ano. Isto é próprio de quem nunca teve uma realidade empresarial e não sabe como é que se tomam estas decisões. Isto é uma decisão absolutamente crítica. Atenção, Portugal hoje é um beneficiário de muitos destes outsourcings e eu tenho a certeza que muitos destes outsourcings vêm para o nosso país e ninguém vai à procura qual é a precariedade em que ficaram os trabalhadores em França, no Reino Unido ou noutros países, tendo nós acolhido estes outsourcings. Isto é próprio de quem não conhece as realidades empresariais. Há decisões que têm que ser tomadas e essas decisões são muito curto prazo, muitas vezes, em nome da competitividade da própria empresa.
Relativamente ao pagamento ao trabalhador dos custos com o teletrabalho, concorda com a fixação de um valor isento de IRS, como ficou definido na Agenda para o Trabalho Digno?
Concordo, confesso que não sei se o valor ficou completamente definido.
Não, ainda vai
ser.
É um princípio.
Concordo que sim, concordo que tem que ser, vamos lá ver, o trabalho remoto tem várias vertentes. Uma é que o trabalhador deixa de se deslocar, tem menos custos, mas ele próprio também, provavelmente, quando tem que fazer determinado tipo de investimentos, tem que haver aqui uma ajuda a esses investimentos, claro que sim.
Voltando só ao tema do outsourcing, qual é o impacto ou qual será o impacto no tecido empresarial português desta proibição após um ano de um despedimento? Tem noção?
Não, repara uma coisa, eu trabalho numa instituição, numa empresa, e decido a determinada altura que deixo de ter seguranças que me garantem a segurança dos meus edifícios ou das minhas instalações e passo a fazer a contratação fora e há uma extinção de postos de trabalho e tenho que despedir estas pessoas. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou a retirar um custo que tenho interno em pessoal e a transferi-lo para um custo de serviços que é variável. E este tipo de decisão tem que ser tomada e deve ser tomada. Há aqui um aspecto que nós não podemos deixar de referir, que é de que forma é que estas situações podem ou não podem prejudicar os mais desfavorecidos. E muitas vezes estamos aqui a falar de realidades de trabalhadores mais desfavorecidos. E esta é uma realidade que tem que ser tomada em consideração. Uhum. Por exemplo, recordo o caso da Brisa quando teve que despedir os portageiros porque quis introduzir portagens automáticas, nos quais nós passamos todos os dias, não é? Este é um tema que, por exemplo, não está aqui salvaguardado, mas que é um tema absolutamente crítico, que é a nossa economia cresceu à volta do trabalho, mas a tecnologia substitui muitas vezes os trabalhadores. E, portanto, este sim é um tema que deveria ter sido endereçado e deveria ter sido falado. Mas não é numa legislação de muito curto prazo. Este é um tema que carece de uma reflexão conjunta muito ampla.
A contribuição da tecnologia e do capital para o reforço da segurança social?
Não, por um lado a contribuição da tecnologia e do capital para o reforço da segurança social, mas por outro lado quais são os desafios que nós vamos ter? Antes disso, discutir quais são os desafios que nós vamos ter. Nós não podemos estar numas circunstâncias em que Portugal tem de facto uma economia já com uma carga fiscal significativa, ou melhor, com um esforço fiscal significativo. A carga fiscal está na média europeia, abaixo da média europeia, mas o esforço é significativo e não podemos resolver tudo com taxas e taxinhas que vão fazer com que esse esforço fiscal aumente.
Face àquilo que temos vivido nestes últimos meses, sobretudo nestes últimos meses depois da invasão da Ucrânia, como é que vê a evolução da inflação e a subida dos juros como ferramenta para fazer descer os preços ao consumidor?
A subida dos juros e da inflação não vai fazer descer os preços ao consumidor, vai fazê-los agravar. E essa inflação resulta do clima de incerteza, do clima de guerra, da quebra das cadeias logísticas e das quebras de abastecimento e do desvio. E houve, repare que houve quebras na produção, houve produtos que deixaram de ser produzidos, por exemplo, os cereais deixaram de ser produzidos e neste momento quem produz cereais em Portugal exporta-se para a Alemanha porque acaba por ter resultados, porque pagam mais e porque têm retornos muito superiores. E esta é uma realidade de mercado e nós temos que conviver com esta realidade e temos que olhar para ela e pensar como atuar. Mas isto tem que ser feito em conjunto, isto não pode ser o governo a decidir sem consultar as empresas, sem consultar todos os intervenientes da cadeia de valor. Aliás, se me permite, eu creio que este é o maior dos desafios que nós temos. Não temos uma visão a longo prazo para o país, decidimos tudo no curto prazo, perante as realidades, e não estamos absolutamente concertados. Quando nos sentamos à mesa da concertação, as diferenças são tão significativas que é muito difícil, muitas vezes, concertar. E depois devíamos concertar a outros níveis. Como é que vamos fazer crescer a economia portuguesa? Como é que vamos com isso crescer e dar maiores oportunidades de desenvolvimento às pessoas? Como é que vamos conseguir remunerar de outra maneira e não permitir que as pessoas saiam do país porque ganham mais lá fora? Como é que vamos inverter o nosso inverno demográfico? Ouvem alguém a falar sobre o tema? Já não falo do inverno, falo do inferno demográfico, que é, por um lado, a taxa de natalidade, que baixa significativamente, e por outro lado, a imigração de jovens, particularmente os mais qualificados. Isto tem um custo para o país enorme, não só na formação, como na quebra de receitas fiscais. Portanto, há aqui um ciclo que acaba por ser um ciclo que não é virtuoso, não é? Vicioso, e que ele próprio devia ser discutido como um todo, e não chegar aqui e pôr uma agenda com 70 pontos e a partir daqui temos trabalho digno. Aquilo que vos digo é que isto não vai inverter a situação. Vai atenuar um conjunto de situações, mas não vai inverter.
O governo também adotou uma outra medida relativamente à subida dos preços, à inflação, e adotou uma taxa sobre os chamados lucros extraordinários no setor da distribuição alimentar. Como é que encara este tipo de fiscalidade?
Este tipo de fiscalidade, ainda agora, enfim, apontámos para as empresas de distribuição como os maus da fita, quando foram feitos estudos e foram verificados que estes aumentos que houve vêm de toda a cadeia de valor. E, portanto, houve um aumento na cadeia de valor, por exemplo, nos produtos alimentares, houve um aumento do preço das matérias-primas, dos adubos, houve um aumento de energia, muito significativo, houve um aumento na produção, e todos estes valores foram arrastados até ao final da cadeia e aos preços de distribuição. Um tema é especulação e aproveitamento de situações menos transparentes. Mas esse tema tem que ser tratado à parte. Outro tema é generalizar e dizer que são as empresas de distribuição que estão a fazer este aumento de preços por si só. E eu não creio que isso seja verdade, e os estudos estão a comprovar que isso não é verdade. E, portanto, temos que ser cuidadosos às vezes naquilo que dizemos.
Os impostos, é sabido, servem um propósito social. Neste âmbito, o Estado está a cumprir o seu papel no combate às desigualdades e à pobreza?
O Estado, deixe-me dizer-lhe que o Estado tem, de facto, a responsabilidade distributiva. Por um lado faz a cobrança de impostos, mas depois cabe ao Estado fazer a distribuição. Creio que o Estado tem feito... O número de pessoas que precisa de assistência é um número muito elevado, de assistência social, porque Portugal tem um excesso não digo excesso, mas digo um número muito elevado, uma pirâmide demográfica invertida, tem um número muito elevado de pessoas reformadas, e com isso faz com que essas pessoas precisem de assistência social, e depois tem que combater os níveis de pobreza. Agora, nós não podemos transformar a pobreza apenas e só de forma assistencial. Aliás, a ASES, Associação Cristã de Empresários e Gestores, depois dos estudos que foram feitos com a academia, em que se detectou que 30% dos pobres finais são trabalhadores, estamos a fazer um programa de transformação, de combate e erradicação da pobreza.
É o projeto do semáforo da pobreza.
Do semáforo, sim.
Como é que está esse projeto? Quantas empresas aderiram? Há resultados?
Esse projeto é um projeto que assenta em três etapas. Uma, tornar visível o invisível. Significa que nós vamos utilizar uma ferramenta chamada semáforo, e esta ferramenta é uma ferramenta que vai avaliar o estado de situação de cada empresa no seu nível de pobreza, não só pobreza financeira, habitacional, acesso a cuidados de saúde, à educação, à inserção social, à mobilidade. São várias variáveis. Fazemos esta avaliação e, perante esta avaliação, as famílias ficam semaforizadas em amarelo, verde ou vermelho. E as famílias que passam a estar em amarelo ou vermelho podem ter acesso a uma rede, vou-lhe chamar de bem-fazer, assente na rede da economia social e do setor do Estado, que em coordenação entre todos vão fazer a assistência destas famílias. E por outro lado, vão permitir que seja a própria família a tentar sair do seu estado de pobreza. Portanto, nós não estamos aqui a acudir aos casos mais precários, nós estamos a acudir a famílias que têm rendimentos, apesar de tudo estarem em situação de pobreza.
E quantas famílias ou trabalhadores
têm? Nós neste momento já temos mais de 1000 famílias semaforizadas, a maioria na região de Lisboa, e posso lhe dizer que destas famílias detectámos problemas de poupança, detectámos problemas de acesso a cuidados de saúde, nomeadamente cuidado de saúde dental, e problemas de nível de necessidade de assistência de saúde mental e de acesso a cuidados de saúde oral e dental. Portanto, esta é a situação que temos. E estas famílias estão a ser assistidas, algumas delas.
Através das IPSS?
É através das IPSS, da rede hospitalar.
Mas isto é como? A empresa contacta?
Não, a empresa não contacta, porque repare que nós, à luz do Regulamento Geral de Proteção de Dados, pois, nós não podemos dar conhecimento de qual é a família que está perante assistência. E, portanto, a família acede a um contact center, a um centro de atendimento, e é redirecionada. E se essa família vive em Almada, eu tenho que montar a rede em Almada. Se ela vive em Lisboa, é em Lisboa. Se é do norte, é no norte do país. Portanto, depende da geografia, depende da necessidade, depende da realidade. Uhum. Agora, o que é que acontece? Nós queremos dizer aos empresários e gestores que eles também têm responsabilidade no combate à pobreza. Que este não é apenas e só um tema do Estado. Não é por pagarem impostos e cabe ao Estado, cabe sempre a terceiros. No nosso país, a responsabilidade é sempre de terceiros, nunca é própria. E nós queremos dizer aos empresários e gestores que eles podem ser agentes de transformação. E que, se eles são agentes de inovação nas suas empresas, pois também que sejam no combate à pobreza. E é isto que estamos a dizer. E o que acontece é que estamos a ver empresários e gestores a aderirem ao programa e a mudarem as suas políticas de responsabilidade social corporativa. Porque alguns deles, por exemplo, estão a perceber que as suas famílias têm problemas de literacia financeira, não tinham percebido, e estão a dar cursos de literacia financeira. Outros tinham percebido que os seguros de saúde proporcionavam aos seus colaboradores não davam as coberturas suficientes, estão a fazer reforços desse seguro de saúde. E, portanto, há aqui uma mudança de mentalidade, porque estamos a medir novas realidades. E eu creio que isto vai ser muito transformador.
Mas são, sobretudo, empresários ou empresas associadas?
Não. Isto está aberto a qualquer uma. Nós vamos começar com um conjunto de empresas que são associadas da ACES, numa primeira fase, para testar o programa, já o fizemos. Vamos abrir às IPSS. E eu acredito que quando abrirmos à economia social, provavelmente vamos detectar muito mais situações, porque há muita pobreza também de pessoas que estão empregadas na economia social, porque as IPSS são muito limitadas na forma como podem gerir os seus recursos. E, portanto, isto é aberto a todos. E nós queremos, portanto, cumprir com a terceira fase. A primeira fase é tornar visível o invisível, a segunda fase é tornar possível o que parece impossível, e é de facto a rede de cuidados, e a terceira fase é tornar de todos o que é de facto de todos. Repara uma coisa, nós temos um mundo que produz o suficiente para que não haja ninguém a morrer à fome. E portanto nós estamos perante uma situação de... Não há limitações de recursos a esse nível. Temos toda a tecnologia do mundo para ajudar a solucionar o problema da fome a nível mundial. Agora, têm que todos tomar a consciência de que este é um problema de todos e que toca a todos. E este é o momento em que temos que o fazer.
Recentemente o Governo aprovou um conjunto de apoios à habitação, nomeadamente às rendas e ao crédito. Considera que estas medidas são adequadas?
Considero que as medidas são adequadas, mas, de novo, não creio que as medidas venham a ter um impacto. Temos que separar. Temos aqui o tema das rendas, o tema das rendas é um, o tema do crédito é outro. O tema do crédito, há uma isenção de uma série de medidas relativamente aos empréstimos bancários e por aí adiante. Não vão ter um impacto muito significativo. Isto não abrange a maioria das famílias, abrange um número muito reduzido, e acredito que já havia mecanismos que já permitiam solucionar muitas destas realidades, nomeadamente mecanismos de par e per si e por aí adiante. Depois temos, do lado das rendas, de facto uma limitação. Eu creio que é uma medida que procura ser benigna, mas, de novo, tudo isto devia ter sido feito de forma convergente, envolvendo todos, e portanto não legislar apenas e só.
Mas este apoio às rendas é sobretudo um subsídio pago pela Segurança Social.
Sim.
Ou seja, os senhorios...
E a limitação nos aumentos às atualizações das rendas também.
Sim.
Portanto, são várias coisas. Esse subsídio...
Mas este em particular, esta lei que foi aprovada, é só o subsídio.
Subsídio.
Essa, a outra
sim.
Parte ainda vai ser discutida.
A outra parte ainda vai ser discutida. E depois temos um terceiro tema, que é o tema das casas devolutas e o que é que isso significa e de que forma é que isso vai ser implementado, e que me parece de difícil implementação. E também aqui o Estado tem que ter uma autoridade dando o exemplo. Ele próprio, Estado, avança com o processo, apura os resultados e, em função disso, faz com que os outros agentes também possam aderir.
As empresas também não poderiam, de alguma forma, contribuir para aliviar o peso com o custo da habitação junto dos seus trabalhadores? Aliás, no âmbito da concertação social, o Fundo de Compensação de Trabalho eventualmente vai poder ser resgatado pelas empresas para esta finalidade. Mas neste momento não existe, não é?
Não lhe posso dizer, em honestidade, de que forma é que isso possa ser feito e o impacto que possa ter. Eu creio que depende.
Mas, na sua opinião, se as empresas também poderiam contribuir para o alívio do custo com a habitação dos seus trabalhadores?
Vejo difícil, porque está-me a falar de rendas, está-me a falar de empréstimos, está-me a falar do quê? Portanto, nós temos que ver caso a caso. E, perante essa realidade, ver de que forma é que as empresas poderão eventualmente contribuir. Mas voltamos a dizer, as empresas não são um fundo que possa ser onerado com uma série de custos adicionais.
Está em curso um projeto piloto para a semana de trabalho de 4 dias. Como é que encara esta ideia? É uma semana de 4 dias, sexta, sábado e domingo de fim de semana?
Não necessariamente sexta, sábado e domingo, pode ser feito de outra maneira. Eu encaro esta mais do que a medida em si. Primeiro que tudo, tenho pena que a medida não tenha surgido de um estudo, por exemplo, de uma universidade que tenha avançado com o tema e que tenha, em conjunto, de novo com os parceiros, avaliado a realidade. E tenha caído do nada, ou porque há outros países que estão com possibilidade de o fazer. Se isso trouxer menos desemprego, porque vai abrir a possibilidade a outras entidades, a outras pessoas, outras famílias, de terem oportunidades de trabalho, encaro bem. Se isso constituir um problema de produtividade para as empresas, já não encaro tão bem. Portanto, isto depende das realidades. Eu creio que há empresas que estão disponíveis para avaliar a situação. E neste aspecto, creio que o governo esteve bem ao dizer que esta é uma medida que não tem caráter de obrigatoriedade e que carece de aplicação. Por outro lado, as empresas estiveram bem, aquelas que quiseram aderir e avaliar a situação. E mediante os resultados, creio que poderá ser, poder-se-á evoluir. Mas aqui tem que ser com resultados práticos.
Há empresários associados cujas empresas tenham, de alguma forma, aderido a este projeto piloto? Conhece?
Sim, conheço. Associados da ASEG não lhe sei dizer, porque não o conheço, mas sei de várias empresas que estão a fazê-lo, nomeadamente na área dos serviços.
Mas no âmbito deste projeto piloto do governo ou à parte?
Há empresas que estão a fazê-lo por si só e estão a fazer esta avaliação internamente. E isso aí creio que é uma ótima medida e uma ótima... os trabalhadores valorizam muito. Valorizam muito o equilíbrio família e trabalho, a flexibilidade, a realidade de cada um. Hoje em dia é uma das formas de reter talento. E esta sim pode ser uma medida que possa ter um impacto positivo na natalidade, na forma de assistência à família e tudo isso. Eu creio que merece o seu estudo.
Está aí à porta a Jornada Mundial da Juventude. Há espaço para o debate destas questões da economia, digamos assim, da economia de Francisco, Francisco de Assis e do Papa Francisco, que escreveu Somos Todos Irmãos?
Sim, eu creio que sim. É uma oportunidade extraordinária. Eu creio que a isto devemos juntar a justiça intergeracional. Como é que nós podemos dar novas oportunidades às novas gerações? Portugal é um país que nos últimos 20 anos decresceu no número de postos de trabalho, cerca de 77 mil postos de trabalho. Repare que a União Europeia cresceu 25 milhões de postos de trabalho e a zona euro 19 milhões de postos de trabalho. Portugal teve um caminho inverso e este é precisamente os temas de raiz e origem que têm que ser debatidos. Este é um tema crucial. Eu acho que os nossos jovens deviam participar e estão a participar com o Papa Francisco nesta transformação.
Os jovens da associação estão a participar?
Estão a participar, que são os jovens da economia de Francisco, e eles próprios são indutores de transformações, novas visões, e eles têm que ser escutados.
Como viu a resposta da Conferência Episcopal aos resultados da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja?
Esperava mais, como católico. Creio que foi uma resposta titubeante, mas creio que a Igreja está comprometida e tem que se comprometer na transformação. Conheço a Conferência Episcopal, conheço os bispos, sei da qualidade humana das pessoas que lideram a nossa Igreja, tenho plena confiança neles.
Obrigado, João Pedro Tavares, por esta entrevista A Vida do Dinheiro. Pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas este sábado, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e pode ouvir quando quiser em tsf.pt.